Abre a tua Bíblia comigo lá em Mateus 9. Mateus 9, esse capítulo é impressionante, só de ler ele a gente já fica até meio cansado de tanta coisa que acontece nesse capítulo. Mateus 9, e aqui está falando de um, dois dias de Jesus, e começa dizendo assim, Mateus capítulo 9, o versículo 1 diz assim: Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: isso é blasfêmia. Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil, dizer seus pecados estão perdoados ou levanta-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para a casa. No capítulo 9, tem pelo menos 12 ações de Jesus, e eu já vou falar para você todas essas ações que aconteceram só no capítulo 9, mas deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui. Jesus, ele diz para um homem: seus pecados estão perdoados. Qual foi a reação dos religiosos? Lembra que os religiosos o tempo todo estavam ao redor de Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem que colocou Jesus na cruz? Quem? Fala mais alto aí para mim. Quem? Ele morreu por causa de mim e de você. O meu pecado o levou para a cruz. Lá em Israel, lá em Jerusalém, nos dias de Jesus, quem que fez o processo para que ele fosse crucificado? A igreja da época, os religiosos. E aqui no capítulo 9 tem algumas discussões dos religiosos com Jesus. E eu queria te perguntar nessa noite: será que eu e você temos vivido a religião cristianismo, ou nós temos andado como discípulos de Jesus? Isso é algo que eu e você precisamos entender. Vir à igreja não significa que eu sou discípulo de Jesus. Dar o dízimo não significa que eu sou discípulo de Jesus. O simples fato de vir à igreja e ser dizimista já é maravilhoso, e se a sociedade toda fizesse isso, a nossa sociedade era muito melhor do que ela é hoje. Mas eu preciso me perguntar: eu estou vivendo uma vida de religião, ou eu estou vivendo uma vida igual à de Jesus Cristo? E eu vou te perguntar de novo: qual foi a última vez que você compartilhou essa mensagem com uma pessoa? Deus te ama, o pecado separa, Ele continua te amando, envia Jesus. Você quer confessar Jesus como seu Senhor e Salvador? Deixa eu te dizer, e presta atenção nisso, eu sou de um tempo que, antes de vir no culto na igreja à noite, meu pai me pegava pelas mãos. Eu fui criado em Cianorte, depois em Londrina. Primeiro nós íamos para as praças fazer o culto, 3, 4 horas da tarde no domingo, e depois ia para a igreja, para o templo. Por quê? Porque as igrejas eram pequenas. Década de 70, 80, 90, não tinha igreja grande no Brasil. A maioria das igrejas evangelizavam muito nas ruas, muito, muito, muito. Eu fui criado nesse meio, e quem aí é da minha idade, daqui a pouco eu vou dar um testemunho de um amigo meu, você vai saber a minha idade, porque eu vou falar a moto que ele usava. Já eu conto para você. Quem souber a moto que ele usava é porque é da minha idade. Graças a Deus, porque o Brasil foi muito evangelizado, o Brasil hoje é uma igreja poderosa. A igreja brasileira é linda, ela é maravilhosa. Eu fico até meio bravo quando falam mal da igreja, porque ela não é perfeita. Eu estou aqui, eu não sou perfeito, só eu já estraguei a igreja, é assim que funciona. Ela não é perfeita, eu digo que de vez em quando ela é até hilária, um pouco engraçada, mas é a igreja. A igreja do Brasil, ela cresceu, e porque ela cresceu muito, hoje nós igreja, nós vivemos muito a igreja instituição. Eu não estou falando dessa igreja, vocês estão me entendendo? Eu estou falando do nosso dia a dia no Brasil. E mesmo assim nós somos uma das igrejas mais fortes do mundo inteiro. É a igreja africana, é a igreja brasileira, são um pouco da igreja latina também. São as igrejas que hoje vão evangelizar o mundo inteiro. Mas ela cresceu tanto que ela vive para si. Nós temos 10 programas na igreja. Dos 10 programas, quantos são para os crentes da igreja? Não estou falando daqui, eu estou falando da cultura cristã brasileira hoje. Tem suas exceções, mas na maioria das igrejas, de cada 10 eventos, 10 é para os crentes da igreja. Porque nós vivemos a igreja. Quando a gente olha Mateus 9, e presta atenção nisso, eu escrevi aqui porque são muitas coisas que acontecem, lê esse texto depois na sua casa, presta atenção. Então, Jesus curou o paralítico, a gente acabou de ver. Dois, Jesus estava andando e escolheu discípulos. Então, são todos os versículos que estão aí. Mateus 9, 9, Jesus está escolhendo discípulos. O Mateus 9, 10 e 11, Jesus está sentado com pecadores. Jesus está sentado lá com o povo do mal. Está sentado lá com o cobrador de impostos, que é ladrão. No caso de quem ele estava lá, era ladrão, estava roubando. Jesus estava comendo com as prostitutas, estava andando com gente ruim. Se a gente fica perto de gente ruim hoje, ruim nesse sentido, pecador, o povo fica olhando para a gente e fala, acho que esse aí não está muito crente não, porque a gente anda bastante com crente, mas Jesus andava com os crentes da época e com os não crentes da época também. Jesus, ó, 4, Jesus cuidava dos doentes espirituais e físicos. Deixa eu ler esse versículo para você, Mateus 9, 12 a 13 diz assim, Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes, e acrescentou, agora não vão e aprendam o significado dessa da passagem das Escrituras, quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifício, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. No versículo 20 a 22, Jesus cura aquela mulher que tinha hemorragia, o fluxo de sangue. No versículo 24, Jesus cura a filha de um líder da sinagoga. O versículo 28 a 30, ele cura dois cegos. Gente, tudo isso está acontecendo em 1, 2, 3 dias ali de Jesus. Por isso que eu estou falando, que a gente acaba de ler Mateus 9, a gente fala, meu Deus, como que eu fiz tudo isso em 1 dia ou 2 dias? 8, Jesus está expulsando o demônio, no versículo 32 e 38, e lá no versículo 36 diz assim, Jesus, que é a nona coisa, Jesus andava por todas as cidades ensinando, anunciando as boas obras e curando. Versículo 35 diz assim, Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. A décima coisa que a gente vê no capítulo 9 de Mateus é que Jesus tinha compaixão das pessoas. Olha o que ele diz aqui, olha, versículo 36. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. E no versículo 37 e 38, ele fala, orem ao Senhor da Seara, para que enviem mais obreiros para a Seara. Jesus estava dizendo, as pessoas precisam de salvação. As pessoas não precisam de uma religião, as pessoas precisam de Jesus. O judaísmo errou, o judaísmo valorizou mais a religião, o judaísmo, do que o Salvador, e eles não conseguiram enxergar o Messias. A gente fala que os muçulmanos erram, que os budistas erram. Sabe, querido, deixa eu te dizer, eu sou pastor, na minha família nós somos acho que 14 ou 15 pastores. Primo, prima, todo mundo. É muito pastor para uma família só, graças a Deus. Muitas vezes, muitos hoje, Nós dizíamos uma coisa, até um tempo atrás nós éramos muito críticos do catolicismo. E a gente dizia que católico só ia na igreja no batizado e não sei o quê. Era batizado e mais uma coisa. E casamento. Porque o catolicismo começou a valorizar mais Roma e a instituição do que Jesus. Mas deixa eu te confessar uma coisa. Como cristão, como discípulo de Jesus, eu sei que muitas vezes a igreja cristã, de modo geral, gente, se você for na Europa, eu fui missionário em Israel, eu fui missionário na Europa, se você for na Europa, há muitas igrejas fechadas, igrejas evangélicas fechadas. Você vai hoje na Inglaterra, eu morei na Inglaterra 3 anos, eu fui missionário na Inglaterra 3 anos, e eu vi igrejas lindas, templos lindos do tempo de avivamento. Vocês lembram que o mundo foi evangelizado pelas missões que nasceram ali na Alemanha e na Inglaterra? As histórias de missões, de coisas lindas que aconteceram na Alemanha, que aconteceram na Inglaterra. Eu fui lá ver onde que era o orfanato na Inglaterra do, me fugiu o nome dele agora, que cuidava de 1000 crianças, na Inglaterra, me fugiu o nome dele aqui agora, mas eu fui lá ver. E eu fui ver igrejas lindas, eu fui ver igrejas do nascimento do metodismo, o avivamento que aconteceu na Inglaterra, hoje fechadas. Porque quando eu começo a viver mais a religião e a instituição do que o dia a dia, eu vou me afastando de Jesus. Jesus não vivia no templo de Jerusalém, ele ia lá. Aí algumas pessoas hoje falam, não precisa ir na igreja. Se você olhar a vida de Jesus, todo sábado ele estava na igreja. Todo sábado ele ia. Na sinagoga, ele ia lá. A gente precisa estar na igreja. Mas Jesus era igreja. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sabe, muitas vezes nós estamos vivendo uma ida à igreja, uma programação. E eu vou repetir para vocês, porque eu estou falando coisas que nem sempre o coração da gente gosta de escutar. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu estou falando da igreja no Brasil. A minha pergunta é, o quanto que a minha vida parece com a vida de Jesus? Lê Mateus 9, hoje antes de você dormir. Eu te falei de 12 coisas que aconteceram aí em Mateus 9. Uma na sequência do outro. Jesus acabou de curar o paralítico, ele começa a andar, vem a mulher, vem o líder lá da sinagoga, fala, vem curar minha filha. Ele está indo curar a filha, no meio de uma multidão, a mulher da hemorragia toca nele. E ele para e conversa com ela. Aí ele vai lá na casa do líder, ele ressuscita a menina. A hora que ele está saindo de lá, 2 cegos encontram com ele, ele cura os 2 cegos, e é uma coisa atrás da outra. O quanto que minha vida tem sido parecida com a de Jesus? Eu pergunto isso para mim. Deixa eu te dar 2 testemunhos. Eu tinha um amigo, quando eu estava no colegial na minha época, né? Hoje chama de ensino médio. Eu estava lá no 3º colegial, que hoje é ensino médio. E eu tinha um amigo chamado Sandro, a gente tinha alguns amigos, e o amigo Sandro, a nossa classe lá tinha o melhor time de futebol de salão da cidade. Ninguém ganhava da gente, no 2º e 3º colegial. Era eu, o Sandro, o Sérgio, o Paulo e o pessoal lá. A gente passava muito tempo juntos. E um dia à noite, eu tinha 17 anos. Um dia à noite, domingo à noite, eu tinha ido no culto, voltei para casa, me ligaram. Não tinha celular na época. Ligaram a hora que cheguei em casa, 11 horas da noite mais ou menos, ligaram lá. Jonathan, ó, vem aqui, porque o Sandro morreu. 17 anos, meu amigo. Falei, quê? É, o Sandro morreu. Na hora que eu ouvi aquilo, eu tinha 17 anos, o Sandro tinha 17 anos, eu ouvi uma voz me perguntando: o Sandro foi para o céu ou foi para o inferno? Eu falei: se depender de mim, ele foi para o inferno, porque eu nunca falei de Jesus para o Sandro. Gente, 3 anos estudando com o Sandro e com os outros amigos. O Sandro sabia que eu ia ser pastor, porque eu já falava que ia ser pastor. O Sandro sabia que todo domingo à noite eu estava na igreja, tanto é que foram me ligar 11 horas da noite, porque o pessoal sabia que eu estava na igreja. Eu já até tinha convidado o Sandro para ir na igreja comigo, mas eu nunca falei para o Sandro: Deus te ama, mas o nosso pecado nos separa de Deus e nos leva para o inferno. Mas ele continua me amando tanto que ele quer me dar um relacionamento hoje aqui e me levar para o céu. Você quer, Sandro, confessar Jesus? O Sandro, o pai dele, era dono de uma vinícola. São Roque é terra de vinho, é uma família muito tradicional, uma família muito rica. E o Sandro, com 16 anos, o pai deu para ele uma moto XLX. Quem lembra da moto XLX? Eu vou saber a idade aqui agora. Na época, gente, era a moto para um menino de 16 anos. Eu andei junto com ele naquela moto muitas vezes. Naquela época eu não usava capacete. E nesse domingo o Sandro tinha gente boa, não era, a nossa galerinha não era gente que bebia, aprontava, nada disso. Mas um dia, uma noite lá, ele bebeu um pouquinho a mais, e numa das curvas, indo para a casa dele, ele errou a curva, e eu já tinha andado na garupa dele várias vezes naquela mesma curva, e ele meteu a cabeça no poste e morreu ali na hora. E aquela voz veio e falou: o Sandro foi para o céu ou para o inferno? Eu falei: Jesus, se depender de mim, ele foi para o inferno. E eu não sei para onde o Sandro foi. A família dele não era uma família cristã, ele não foi criado na igreja evangélica. E aquele dia eu falei: Jesus, eu não quero mais que nenhum amigo meu passe pela minha vida sem que saiba que Jesus Cristo pode levar ele para o céu. E aquilo ficou marcado na minha vida, e volta e meia eu lembro dessa história quando eu estou diante de algumas situações. Bom, depois disso foi tudo mais, eu fiz seminário, fui ser missionário em Israel, na Inglaterra, voltei e fui fazer faculdade, e eu já tinha feito teologia, já era pastor, e fui estudar propaganda e marketing para aprender a mexer com ferramentas para trabalhar com isso dentro do próprio ministério. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, um domingo à noite, me ligam e falam: Jonathan, vem aqui, a Ângela morreu. A Ângela era uma amiga nossa, gente boa, gente querida. E quando eu ouvi aquilo domingo, eu tinha chegado do culto, eu ouvi aquilo: a Ângela morreu. Eu escutei a mesma voz: Jonathan, a Ângela está no céu ou está no inferno? Eu falei: é a segunda vez que eu estou escutando essa voz, e a minha resposta é a mesma. Se depender de mim, a Ângela foi para o inferno, porque eu não falei de Jesus para ela. Ela morreu com mais ou menos 23, 24 anos. Uma galera da faculdade foi para Ubatuba e me convidaram para ir também, eu não fui. E numa das cachoeiras de Ubatuba, ela estava com o namorado lá em cima, e ela escorregou e já caiu morta lá embaixo. A Ângela sabia que eu era pastor, sabia que eu tinha sido missionário em Israel, sabia que eu tinha sido missionário na Inglaterra. Eu já tinha levado essa galera no SOS da vida, lá em São Paulo, no Ibirapuera, mas eu nunca falei, 3 anos, toda noite estudando com a Ângela, eu nunca falei para ela: Deus te ama, mas o pecado separa e pode te levar para o inferno, mas Jesus veio para consertar. Você quer confessar Jesus? Sabe, meu irmão, minha irmã, quando eu falo isso aqui para você, eu estou falando primeiro para mim. Eu me pergunto todo dia: eu estou vivendo uma religião ou eu estou sendo discípulo? Eu vou na igreja, eu sou dizimista. Eu aprendi com meu pai que Jesus não pede meu dízimo, Jesus me pede meu todo. Então tudo que é meu é de Jesus. Eu faço, eu tento fazer tudo direitinho. Mas às vezes é mais fácil ser religioso do que ser discípulo. Um dia desses, tem um tempinho, me levaram num escritório lá em São Paulo, na Avenida Paulista, quem conhece São Paulo, Avenida Paulista, para orar por um empresário lá, advogado, empresário, homem muito rico, volte e meia ele está na televisão, não posso falar quem é, vive entre São Paulo e Brasília. Ele só me recebeu porque uma amiga dele de infância falou, quero trazer o pastor Jonathan orar por você, e me levaram, um escritório lindo, maravilhoso, olhando assim lá para Marginal Pinheiros, pôr do sol, uma coisa linda, um dos escritórios mais lindos que eu já fui. E eu cheguei lá, e ele muito fino, muito educado, um terno, todo poderoso, ele falou, pastor, a pessoa tal falou para eu receber o senhor, o senhor tem muita coisa para fazer, eu também tenho muita coisa para fazer, então fala logo o que o senhor precisa, porque eu tenho compromisso, o senhor também tem. Gente, se eu tivesse pedido para ele aquela noite, dá 300 mil aqui, ele me dava. E na hora, me veio assim na hora, eu olhei dentro do olho dele, eu falei, olha, eu preciso de algumas coisas, mas hoje eu não estou aqui pelo que eu preciso, hoje eu estou aqui pelo que você precisa, porque o que eu tenho, você não tem, e a sua vida está assim, tua família está assim, teu casamento está assim, teus filhos estão assim. Aquele homem começou a chorar, e aquele homem confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E depois a gente se encontrou mais algumas vezes, etc. Deixa eu te falar, o que eu e você carregamos, é o que a sociedade precisa. Sabe, quando você vê um homem agredindo uma mulher, hoje mulher também agride homem, quando você vê um jovem de 15, 16 anos enchendo a cara e já tendo uma vida sexual ativa, sem estar casado e nada, e cada dia fica com um, etc. Hoje, quando você vê pessoas roubando, e tantas coisas que você vê, quando você vê um acidente de carro, que um tira uma arma, dá um tiro no outro, essas coisas que a gente vê. A vida dele está daquele jeito, porque eu e você não fomos lá ainda falar de Jesus para eles. A sociedade está do jeito que está, porque a igreja está vivendo para si. Jesus nunca viveu para si. Jesus, ele se esvaziou completamente, tomou a forma de homem para me salvar e te salvar. E a palavra do Senhor diz que ele recebeu um nome, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a palavra também do Senhor diz também que como ouvirão se não há quem pregue. E normalmente quando a gente escuta esse texto, a gente está falando, eu preciso ir pregar lá na África, e precisa. Ah, eu preciso ir pregar no Iraque, precisa. Se não tivesse online aqui, eu ia te contar algumas histórias, mas não tem problema não. Tem muita coisa acontecendo por aí, impressionante, de gente que está falando de Jesus em lugares que não pode falar. Sabe, meu irmão, minha irmã, graças a Deus você está aqui essa noite, é porque você quer andar com Jesus. Essa semana a gente teve com esse casal maravilhoso, né, falando de banco. Vai ouvir as histórias do estresse das pessoas que vivem em banco. Eu tenho um amigo meu que foi diretor do Banco do Brasil muitos anos, e ele me conta muitas histórias. Sabe, as pessoas precisam que eu tenho e que você tem. Eu te contei dessa história do Sandro e da Ângela nessa noite, porque são histórias que me acompanham. Pessoas que passaram pela minha vida, sabiam que eu era pastor, eles sabiam da minha religião. Mas eles não sabiam que eu andava com Jesus, porque eu nunca falei para eles. Você quer ser igual a Jesus? Sabe, meu filho e minha filha, não sei se teu filho e tua filha ficam falando, né? Posso ir na balada, posso ir na festa, posso isso, posso aquilo. Jesus ia, Jesus ficou 7 dias na festa do casamento, eu falava, se você vai fazer igual a Jesus, pode. Porque Jesus ia para a festa parava porque todo mundo queria escutar Jesus. ele se tornava o centro da festa. Todo mundo que passou por Jesus, o que eu acho lindo em Jesus é que Jesus olha para a tua vida e para a minha vida, fala daqui para trás e esquece. A partir daqui vai, não peques mais. A religião diz o contrário, a religião diz você vai para o inferno, você não merece, você tem que morrer, você é isso, você é aquilo. Mas Jesus diz, eu morri por você, esquece o que passou e vive daqui para frente. É essa a mensagem que a sociedade está precisando escutar. Deixa eu te dizer, a sociedade não gosta de pastor, e em muitos lugares que eu vou eu não falo que eu sou pastor, depois as pessoas descobrem que eu sou. Quando a gente vai para o sertão nordestino, aqui quem foi, chega lá, convida para ir na igreja, ele fala, eu sou católico, é padre Cícero, e agora chega para ele e fala, eu posso orar por você? Eu posso te dar um abraço? Eles falam, claro, e eles te convidam para dentro da casa dele. O sertão nordestino é aqui do nosso ladinho, nós temos que mudar a história do sertão nordestino. A religião esqueceu do sertão, a política esqueceu, e até aí é política. Agora a igreja esqueceu do sertão nordestino, aí é com Jesus, aí a história é outra. Então eu posso ser missionário na África, e o movimento hoje acontece em mais de 100 países, nós estamos envolvidos com a evangelização mundial, mas no dia a dia, a gente poderia te dar vários testemunhos aqui. Esses dias na academia, estava lá, chegaram duas pessoas que eu conheço, já tem um tempinho, e eu fiquei falando de Jesus para eles, um confessou Jesus na academia, outro falou, ah pastor, eu acho que não está na hora, beleza, não é o meu papel, não é a minha tarefa fazer a pessoa confessar Jesus, o meu papel é convidá-la, a escolha é dela, mas sabe, eu falei para Jesus que eu quero viver uma vida que as pessoas vejam Jesus através da minha vida, não por causa da minha santidade, porque eu nunca vou ser perfeito, mas que eles saibam que tudo que eu faço, eu vou sempre apontar para Jesus. E você? Qual tem sido a sua escolha? Sabe, amanhã você vai estar sentado lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua empresa, num avião, num Uber, seja onde for. Esses dias eu estava voltando de Belo Horizonte, você que anda bastante de avião aí, ó. E tinha uma hora para conversar, tinha uma senhora já de idade do meu lado, fiquei uma hora conversando com ela, eu tinha uma hora para conversar com ela, e ela, eu fiz umas três perguntas para ela, ficou 40 minutos falando e falando, falando, e eu fui só fazendo perguntas. Ela falou que foi em quatro igrejas já em Belo Horizonte, que ela não gosta, que igreja só pede dinheiro, que pastor é tudo igual, e eu, que é isso mesmo, pastor e essas coisas aí, e fui dando moral para ela. Ia chegar o momento que eu ia falar isso aqui para ela, e aí, já aproximando de São Paulo, veio uma turbulência forte, o avião começou a pular, eu peguei no braço dela assim, eu falei, e se esse avião cair aqui agora, você vai para o céu ou para o inferno? Falou, não moço, não fala isso. Tinha um senhor todo de terno assim, todo charmoso do lado dela, ele olhou assim para mim, eu falei, o senhor vai para o céu ou para o inferno? Aí eu falei para ela, olha, nós não precisamos ir para o inferno, Jesus quer nos levar para o céu. E aí ela confessou Jesus ali, etc. Sabe, meu irmão, a gente dá testemunho, não é para dizer que a gente faz e você não faz, não é isso. É só para dizer que nós estamos aqui para te convidar, para ter um estilo de vida que fala de Jesus todos os momentos. A solução da sociedade se chama Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos embora, isso aqui é um prédio vazio. Mas a igreja vai estar espalhada por toda Maringá amanhã, e Jesus vai estar lá com você. E eu queria orar por você agora, nesse momento. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E feche os seus olhos nesse momento. Eu queria te perguntar, será que já passaram alguns Sandros e algumas Ângelas pela sua vida? Será que tem pessoas que têm vivido perto de você, que precisam de Jesus, mas você ainda não conseguiu falar de Jesus para ele? Mas nessa noite você pode estar falando, não, eu vou falar de Jesus. E eu queria te perguntar novamente, você quer ser igual a Jesus? todos os lugares que Jesus passou, a vida das pessoas nunca mais foram a mesma. Sabe, meu irmão, minha irmã, as pessoas não precisam concordar com o que a gente crê, mas elas precisam saber o que a gente crê. E às vezes uma palavra que você dá para ela, Jesus te ama, Jesus quer te levar do inferno, Jesus quer te salvar, Jesus pode mudar a tua vida. Uma frase que você fala para ela, é a melhor frase que ela vai escutar a vida inteira dela. Porque aquela sua conversa com ela vai tirar ela do caminho do inferno e vai levar ela para o céu. Nós não salvamos ninguém, mas nós somos os pregadores da salvação. E a minha pergunta para você nessa noite, com seus olhos fechados, você quer ser igual a Jesus? E quando eu faço essa pergunta, eu não preciso morrer, Jesus já morreu. Eu só preciso falar dele. Eu só preciso apontar o caminho para ele. E eu queria orar por você nessa noite que quer ser igual a Jesus, no teu trabalho, na tua faculdade, na igreja, em todos os lugares. Se você quer ser igual a Jesus, e se você quer ser discípulo de Jesus, eu queria te convidar a se colocar em pé onde você está. Eu quero orar por você nesse momento. Continue com seus olhos fechados, não se importa com quem está levantando, com quem não está. Fala com Jesus, fala: Jesus, me livra de ser religioso, me ajuda a ser discípulo. Fala: Senhor, me livra de ser crente 2 horas por semana lá na igreja ou na célula, mas me faz ser discípulo 24 horas por dia, onde eu estiver.